Fotos de idosos esqueléticos e crianças desnutridas tomaram as redes sociais e o noticiário nos últimos dias. Registros diversos de uma crise humanitária denunciada há anos na terra Yanomami. Resultado de um cenário de devastação aprofundado pelo desmonte de órgãos indigenistas e ambientais. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Dia em que o secretário de Saúde indígena, Weibe Tapeba, classificou o atendimento feito pelo Ministério da Saúde na terra indígena Yanomami como uma operação de guerra. A declaração foi dada ao portal G1 um dia depois da equipe do governo federal e das Forças Armadas resgatarem 16 indígenas doentes na maior reserva do Brasil. Tapeba faz parte de uma comitiva oficial que chegou a Roraima no sábado.
Na sexta, dia 20, o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública no território Yanomami. Isso aconteceu depois de equipes da pasta resgatarem do local 8 crianças em estado grave de saúde. Há também registros de bebês e idosos com malária, quadros de desnutrição severa e infecção respiratória aguda. A decisão foi tomada a partir de um cenário descrito por uma força-tarefa do governo federal que passou a semana visitando as regiões mais afetadas pela fome e pela doença.
Ao longo do fim de semana, circularam fotos de crianças e idosos desnutridos, pele e osso. O médico André Siqueira, que compôs a Força-Tarefa Federal, disse ter testemunhado na terra Yanomami a pior situação de saúde humanitária que já viu. Um indígena ouvido pelo site Suma Uma afirma que a sua comunidade já não conseguia contar os corpos. E um funcionário do governo que trabalhava na região disse que os polos de atendimento aos Yanomami não tinham nem comida nem remédios e que as crianças chegavam a soltar vermes pela boca.
Joênia Wapichana, presidente da FUNAI, chamou o quadro de crise humanitária. Segundo dados do Ministério dos Povos Indígenas, 570 crianças Yanomami morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos 4 anos, desde 2019. Mais de 11 mil casos de malária foram registrados no território ao longo de 2022, a maior parte afetando idosos.
Eu vim para cá para dizer que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos, que nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motossiata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está.
Se ouviu aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve em Boa Vista, capital de Roraima, no sábado. Ele foi acompanhado de ministros de diversas pastas, como Saúde, Desenvolvimento Regional, Direitos Humanos e Povos Indígenas. O governo pretende montar um hospital de campanha para atender os Yanomami, além de disponibilizar verbas e estrutura para apoio logístico às operações de distribuição de comida e remédios e atendimento aos indígenas. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar um possível crime de genocídio.
Na fala que a gente ouviu, o Lula está fazendo uma referência ao seu antecessor, o Jair Bolsonaro, acusando o ex-presidente de descaso com relação aos Yanomami. Ao longo do seu governo, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal de Roraima mandaram a União tomar providências mais de uma vez para conter a invasão em massa de garimpeiros na terra Yanomami. Entre 2020 e 2022, a UTUCAR, Associação Yanomami, mandou mais de 20 ofícios a órgãos públicos denunciando a crise humanitária, e não foi atendida. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil acionou a ONU e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Secretaria de Saúde Indígena, a FUNAI e órgãos do meio ambiente foram desmontados. Tudo isso em meio a um forte discurso anti-indigenista, anti-ambientalista e de defesa aberta do garimpo.
A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damaris Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, disse que não houve omissão durante a sua gestão. Bolsonaro, por sua vez, escreveu uma mensagem no seu canal no Telegram, chamando as acusações de Lula sobre a tragédia humanitária de farsa da esquerda.
O Localizada entre o Amazonas e Roraima, incluindo parte da fronteira do Brasil com a Venezuela, a terra indígena Yanomami foi demarcada em 1992 e é a maior do Brasil. Ela cobre mais de 9 milhões de hectares de floresta tropical em uma das áreas com maior biodiversidade da Amazônia. O território abriga uma população de cerca de 35 mil pessoas que vivem em 228 comunidades, segundo dados de 2011. Formada por caçadores e agricultores, a sociedade Yanomami tem uma longa história de ocupação do território. Os primeiros contatos com não indígenas na região aconteceram no século XX.
O processo de ocupação da terra Yanomami começou entre os anos 1910 e 1940, quando comunidades da região tiveram os primeiros encontros com funcionários do antigo Serviço de Proteção ao Índio, órgão do governo federal anterior à FUNAI, hoje chamada Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Feito esse contato, o governo aumentou aos poucos a sua presença na área, instalando postos de vigilância até meados dos anos 60. Junto com os funcionários públicos, adentraram o território missionários, viajantes e membros da fronteira extrativista local, como caçadores.
O perfil da ocupação do território foi esse até a década de 70, quando a ditadura militar intensificou sua presença na região. Com um discurso nacionalista, o novo governo criou um projeto de desenvolvimento e de integração do país que intensificava o avanço feito até então sobre a Amazônia, abrindo estradas e construindo obras de infraestrutura. Os militares provocaram o primeiro grande choque epidemiológico entre os Yanomami, acometidos por epidemias como de gripe e malária. Segundo dados da organização Survival, comunidades quase desapareceram por causa das doenças introduzidas na época.
Outro choque epidemiológico veio no fim dos anos 70, quando o governo militar divulgou que a terra Yanomami tinha potencial para extração de ouro. Os primeiros garimpeiros chegaram ao território nessa época. A presença cresceu nos anos 80, no que se tornou uma verdadeira corrida do ouro na região. Os garimpeiros não só levaram mais doenças para os indígenas, como contaminaram rios e peixes com mercúrio, provocando insegurança alimentar e mortes por desnutrição e intoxicação. O desastre de saúde pública correu o mundo na época. Em 88, a Constituição Federal criou novas condições para a demarcação de terras indígenas. 4 anos depois, o presidente Fernando Collor de Mello demarcaria o território Yanomami.
Esse que é muito importante, nascer as plantas, e a ter comida, caça, peixe, água limpa e a saúde. É por isso que é muito importante para meu povo indígena e Yanomami para permanecer.
Esse aí que você ouve é o xamã Davi Kopenawa, num depoimento para um vídeo do Instituto Socioambiental comemorando 30 anos da terra indígena Yanomami. Ele fala da importância da reserva para a sobrevivência do seu povo. Kopenawa também é coautor do livro A Queda do Céu. Segundo os conhecimentos dos Yanomami, eles são o povo responsável por proteger a floresta e a humanidade, segurando o céu sobre as nossas cabeças.
É por isso que eu estou falando, no futuro, sem índio, sem floresta, o céu vai descer. Vai morrer afogado ou nós vamos morrer queimado. O território Yanomami pertence ao povo Yanomami. Então, essa terra não pode se vender. Terra não é mercadoria.
O garimpo diminuiu na terra Yanomami após a demarcação nos anos 90. O governo federal tomou medidas para expulsar os invasores. Mas os garimpeiros não desapareceram completamente e voltaram a aumentar sua presença sob o governo Bolsonaro. Segundo estimativas de lideranças indígenas, hoje existem 20 mil garimpeiros vivendo ilegalmente na terra Yanomami.
Segundo o governo e pesquisadores da área de saúde, os casos de desnutrição têm relação com o garimpo. O avanço da atividade contamina rios e degrada a floresta, o que afeta a pesca, a caça e a disponibilidade de produtos florestais consumidos pelos Yanomami.
O garimpo também é um dos vetores da malária, que não desapareceu da terra Yanomami. Doentes, os indígenas não conseguem buscar ou cultivar comida ou mesmo comer, por causa dos sintomas da doença, que incluem febre, calafrios, dores, falta de apetite e cansaço.
Fora o garimpo, que é considerado o principal problema na terra Yanomami, um fator adicional para a desnutrição na região é a vulnerabilidade sanitária, marcada pela falta de oferta de água potável, de coleta de lixo e de saneamento nas aldeias. A assistência à saúde é precária, faltam agentes de saúde, treinamento e equipamentos para controle de doenças. Além disso, a Polícia Federal investiga desde novembro um possível esquema de desvio de remédios para as crianças Yanomami. Segundo a apuração, só 30% dos medicamentos comprados pelo governo federal na época chegaram ao destino.
Segundo lideranças indígenas, a prioridade é retirar o garimpo da região. Relatos apontam que existem vilarejos inteiros construídos dentro do território Yanomami, com internet e lanchonetes. Estradas clandestinas e maquinário pesado são outros elementos que compõem o cenário de devastação no território.
Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo César Basta e Jason Orellana escreveram um artigo em 2020 apontando qual seria o passo seguinte. Investir em políticas públicas como saneamento básico, quebrando o ciclo vicioso no território Yanomami. Ações que devem ser planejadas levando em consideração as melhores evidências científicas e os saberes e demandas locais, revertendo o cenário de abandono que se acentuou nos últimos anos.
A disparada do desmatamento na Amazônia aconteceu sobretudo nas chamadas florestas não destinadas, áreas públicas que recebem menos proteção dos governos por ainda não terem uso definido. A Mariana Vick escreveu um texto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia como um dos seus temas-chave, e vai falar para a gente sobre esse tema.
Florestas não destinadas são terras que estão sob domínio do governo federal ou de algum governo estadual e, como você disse, ainda não receberam destinação para se consolidar como terra indígena, unidade de conservação ou outro tipo de área protegida. Essas florestas ocupam cerca de 25% da área da Amazônia brasileira, ou duas vezes a área de todo o estado de São Paulo. Segundo a lei, essas florestas precisam ser destinadas para conservação, mas esse processo está atrasado, o que torna essas áreas muito vulneráveis ao desmatamento. Segundo dados do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, as florestas não destinadas concentraram 30% da área desmatada no bioma entre 2020 e 2021. O desmatamento é motivado pela grilagem, que é o roubo de terras públicas. Os grileiros invadem essas florestas e depois as registram como se fossem sua propriedade. A grilagem só consegue crescer nessas áreas por causa da ausência de fiscalização do poder público. Sem monitoramento, as florestas não destinadas se transformaram em terra de ninguém, um quadro que piorou no governo de Jair Bolsonaro, que enfraqueceu a atuação de órgãos ambientais e empoderou invasores. Agora, com a chegada de um novo governo, o governo Lula, que promete zerar o desmatamento até 2030, ambientalistas voltam a cobrar soluções para o problema dessas florestas.
O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/ponto futuro.
O presidente Lula está em Buenos Aires para participar da Cúpula da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, que acontece na terça-feira. Nessa segunda, ele participou de uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O encontro aconteceu um dia depois dos dois chefes de Estado publicarem um artigo defendendo a criação de uma moeda comum para a América do Sul. O Marcelo Montanini escreveu um texto sobre o assunto. Marcelo, o que defendem o Lula e o Fernandes? Essa ideia é nova?
Na verdade, Lula e Alberto Fernandes ainda não têm claro a proposta de moeda comum. Eles pediram aos ministros da Fazenda dos dois países, Fernando Haddad e Sérgio Massa, que discutissem e apresentassem propostas sobre o tema. O que se sabe é que não se trata de uma moeda única, como o euro, mas de uma moeda comum para transações comerciais em alternativa ao dólar. Mas esse é um debate complexo e demorado, que antes de sair do papel envolve ajustes nas regras jurídicas e nas políticas econômicas, fiscais e monetárias dos países. A proposta de criação de uma moeda comum para os países do Mercosul usarem transações comerciais existe desde a fundação do bloco, em 1991. No final dos anos 90, Fernando Henrique e Carlos Menem voltaram a citar a criação de uma moeda única, mas destacaram que seria algo para o futuro. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro sugeriu a criação de uma moeda comum, que seria chamada de peso real. Em 2022, Fernando Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, publicou um artigo defendendo uma moeda sul-americana. Lula e Fernandes assinaram um artigo no final de semana também defendendo a criação. Mas apesar da ideia ter sido levantada em outros momentos, nunca houve uma articulação concreta ou qualquer debate sobre a harmonização das políticas monetárias entre os países do Mercosul.
O Lula também teria um encontro bilateral com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, uma reunião que ia acontecer nessa segunda e acabou cancelada. Marcelo, você também escreveu um texto sobre a reaproximação entre os dois países. Qual é o histórico diplomático do Brasil e da Venezuela? Que medidas estão sendo tomadas agora?
As relações entre Brasil e Venezuela foram de relativo distanciamento até a década de 1990. Houve uma aproximação nos anos 2000, na esteira da Onda Rosa, com ascensão ao poder de líderes de esquerda na América do Sul, entre eles Hugo Chávez e Lula. Depois teve uma deterioração, na segunda metade dos anos 2010, a partir do governo Michel Temer, até a ruptura em 2019 com a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil, inclusive, foi um dos 50 países que reconheceram em janeiro de 2019 o deputado Juan Guaidó, ex-presidente da Assembleia Nacional e autodeclarado presidente da Venezuela, como chefe de Estado venezuelano, em detrimento de Nicolás Maduro. Em 2020, o governo Bolsonaro retirou todos os diplomatas brasileiros da Venezuela. Antes mesmo de assumir para o terceiro mandato como presidente, Lula sinalizou que iria retomar as relações com a Venezuela. O governo então enviou o diplomata Flávio Macieira a Caracas como encarregado de negócios do Brasil na Venezuela para iniciar o processo de reabertura da Embaixada Brasileira em Caracas, além de avaliar a situação dos consulados no país. Macieira se reuniu na semana passada com o representante do Ministério das Relações Exteriores venezuelano, Hunter Penha, para iniciar os trabalhos. Lula disse nesta segunda-feira que espera normalizar as relações com a Venezuela em até 2 meses.
Os textos do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
Da crise humanitária dos Yanomami, passando pelo papel das florestas não destinadas no desmatamento da Amazônia, até chegar no diálogo de Lula com a Argentina e a Venezuela, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick, Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até!